as intenções totais de voto, segundo o Instituto Datafolha. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na segunda posição com 30%. É a pesquisa que saiu agora, hein? Almir, eu tenho uma notícia aqui. Eu acho que a gente está meio sem tempo, mas dá para ir lá. O governo deve levar uma proposta ao Conselho Nacional de Previdência Social para reduzir o teto dos juros do empréstimo consignado e aposentado e pensionistas do INSS. A informação foi dada pelo ministro da Previdência Social, Valnei Queiroz, em entrevista, né? Segundo ele, ainda não há um valor definido de juros para essa proposta que será apresentada. A sugestão sugere após um ciclo de corte na Selic por parte do Banco Central. Atualmente, o teto dos juros para empréstimo consignado está em 1,85% ao mês, valor que foi definido pelo Conselho em março do ano passado e permaneceu inalterado desde então. A próxima reunião ordinária do Conselho está marcada para acontecer no próximo dia 28 e a proposta ser levada já para o encontro deste mês. Então, está aí a proposta: é reduzir os juros mensais dos empréstimos consignados e aposentados e pensionistas do INSS, seu Almir.
Ok, senhor Armando, né? Vamos chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, 7h59, e que tenhamos dias melhores. Um abraço, seu Marquinhos Santiago, seu Armando, meu amigo, minha amiga que está do outro lado. Obrigado pela sintonia, pela companhia. Na sequência, Carla Araújo com o programa Expresso do Dia e Matheus Pastore. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda para a Vida.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8:05. 8:05 na Cardeal FM. Hoje, 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço que importa para você começar o seu dia, semana bem informado. Bom dia a todos e a todos, coragem, coragem. E bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Bom dia, hoje coragem duplamente, coragem porque é segunda-feira, porque é início de semana, mas coragem porque é vida que segue depois dessa eliminação de ontem. Todo mundo, eu acho que foi dormir, né, com a ressaca moral e acordou ainda com ela. Bom dia, você que nos acompanha aqui da Cardeal FM 106.1, bom dia Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Realmente muita coragem, viu, Matheus? Bom dia para você, minha amiga Carla Araújo.
É isso, coragem, porque é vida que segue. Eu sou o Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente nesta segunda-feira chuvosa em Salvador pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Ainda tem coragem por conta da chuva.
É,
né?
Isso.
É coragem para acordar. Hoje é um dia de coragem. Também pode nos acompanhar pelo app. Também você pode nos acompanhar pelo app da Rede Acesso de Comunicação. Você pode baixar na sua loja de aplicativos preferida. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardial FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os. E @ Matheus Pastore, Matheus com H. E Pastore com I. Dito isso, Martinho Santiago, são 8:08 na Bahia. Vamos aos destaques deste dia 6 de julho, desta segunda-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
A eliminação do Brasil da Copa foi a pior campanha da seleção desde 1990. O Brasil volta para casa, Neymar anuncia despedida da seleção e Carlo Ancelotti tenta explicar a atuação.
A justiça mantém preso o policial militar suspeito de matar a esposa, também policial, aqui em Salvador.
Uma farmácia é condenada a indenizar uma cliente que ficou dependente de medicamento controlado vendido sem receita.
Um novo tremor de terra em um intervalo de uma semana assusta moradores em cidades de Minas Gerais.
Donald Trump oferece ajuda a Vladimir Putin para tentar negociar o fim da guerra na Ucrânia.
Sobe para mais de 3.300 o número de mortos nos terremotos da Venezuela.
E nos Estados Unidos, um tiroteio deixa 8 feridos durante o feriado da Independência. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A eliminação da seleção brasileira para a Noruega repercutiu no mundo. A derrota por 2-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo ganhou destaque na imprensa internacional, que classificou o resultado como uma das maiores surpresas do torneio. Veículos europeus destacaram a atuação decisiva de Erling Haaland, autor dos 2 gols da classificação histórica da Noruega para as quartas de final. No Brasil, a campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti passou a ser alvo de questionamentos, principalmente pelo pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo e pela dificuldade da seleção em transformar o domínio de posse de bola em chances claras de gol. A derrota também ampliou para 24 anos o jejum brasileiro sem conquistar uma Copa do Mundo.
Aos prantos, após a eliminação do Brasil na Copa, Neymar anunciou que não vai voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O atacante de 34 anos afirmou que a partida marcou o encerramento da trajetória dele com a equipe nacional e que deixa o ciclo com a sensação de ter feito tudo que estava a seu alcance. Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Neymar estreou pela equipe principal em 2010, e disputou 4 Copas do Mundo. Ao longo da carreira, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mas encerra a passagem pela seleção sem um título mundial, objetivo que classificou como o maior da carreira. O anúncio repercutiu entre torcedores e no meio esportivo, marcando o fim de uma trajetória, de uma das trajetórias mais importantes da história recente da seleção. A partir de agora, Neymar deve concentrar a carreira no Santos, clube com o qual tem contrato até o fim da temporada de 2026.
A eliminação para a Noruega também entrou para a história de forma negativa para a seleção brasileira. Com a derrota por 2-1 nas oitavas de final, o Brasil registrou sua pior campanha em um Mundial desde 1990. Há 36 anos, a equipe também caiu nas oitavas de final, quando foi derrotada pela Argentina na Copa da Itália. Desde então, a seleção havia alcançado, pelo menos, as quartas de final em todas as edições anteriores da Copa do Mundo. Além da eliminação, o Brasil ampliou o maior jejum de títulos de sua história. O último Mundial conquistado pela seleção foi em 2002 e a espera pelo hexacampeonato vai chegar a pelo menos 28 anos até a disputa da Copa de 2030.
O técnico Carlo Ancelotti explicou o recorde negativo de posse de bola da seleção na derrota na Copa do Mundo. A equipe terminou a partida com apenas 32% de posse, o menor índice registrado pela seleção em um Mundial, desde que esse levantamento passou a ser feito em 1966. Na entrevista após o jogo, o treinador disse que a estratégia foi não pressionar a saída de bola da Noruega para evitar os contra-ataques do adversário. Segundo Ancelotti, o Brasil criou oportunidades suficientes para vencer, mas não conseguiu transformar chances em gols e acabou sendo castigado. A eliminação aumentou a pressão sobre o técnico italiano, que também admitiu a necessidade de renovar o meio-campo da seleção com jogadores mais jovens. Apesar da derrota, Ancelotti afirmou que o resultado marca o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. Enfim.
Inclusive, sobre ciclos e ciclos, nós ouvimos muito essa palavra, né? Ouvimos muito ontem, as pessoas não tinham o que recorrer e falavam, pareciam que acabaram de ter sido demitidas, né? Que é o que a pessoa fala geralmente quando é demitida. Ah, é um novo ciclo que se fecha, um outro que se abre e tudo mais. E Antônio Pastore fez um texto dizendo que a melhor palavra seria circo. Né? E falando de Antônio Pastore, nós temos o comentário especial dele aqui. Antônio Pastore, jornalista, narrador, cronista esportivo, escritor, documentarista e especialista em futebol. Vamos ouvir a opinião de Antônio Pastore.
Bom dia, Carlinha. Bom dia, Matheus. Olha, gente, a eliminação da seleção da CBF, a seleção brasileira da Confederação Brasileira de Futebol, vale a redundância, se você escolher uma outra alcunha, talvez casa da bagunça do futebol brasileiro, não causa espanto, né? Não causa. Ela não entrou nesta competição como favorita, né? Mas o modo como a seleção foi eliminada pela Noruega, olha, foi deprimente, né? Foi, assim, um espetáculo que há muito eu não via, né? O pessoal está associando muito com o 7-1, né? Da eliminação, mas dentro do caminho, né? A seleção foi eliminada nas oitavas de final. Sabe há quanto tempo isso não acontecia? Há 36 anos. Foi a seleção do Lazzaroni, em 1990, que jogou até uma boa partida contra a Argentina, que foi eliminada nas oitavas de final daquela Copa. A partir daí, houve o quê? O título de 94, o título de 2002, e agora a população brasileira que curte futebol, né? O povo brasileiro, vai ficar aí com mais 28 anos, porque conta os 24 de agora, né? 2002 mais 24, 26, 2026, mas você terá mais 4 anos até 2030, onde vão se somar aí 28 anos em que a seleção brasileira não alcança um título mundial. Para, em diversos aspectos, tá? Para um país em que lida com esse esporte, com o símbolo da paixão, tá? Para esse país em que esta paixão é movida por cifras bilionárias e que vendem as entidades que cuidam, né, tanto da gerência dos clubes como da própria CBF, como todo um sistema, o que eu chamo de bolha da bola, né? E que vendem essa falsa ideia de que temos astros, estrelas, né? Está muito aquém disso. E, ao meu ver, o jogo de ontem, ele mostrou pelo menos um caminho. O caminho do fim para a história que não houve, para a promessa que não houve, principalmente para uma grande, mas uma grandíssima de uma mentira de se vender para a população, né? É, uma estrela, sabe? Estrelas, astros. Eu acho que isso tem que ser repensado, tá? O espetáculo assim bizarro que eu vi no momento da convocação da seleção, bem antes da Copa iniciar, em que o Ancelotti, o treinador italiano, ele, numa cena bizarra, né, de toques assim, de novela mexicana, para chamar o Neymar tal, e uma claque de influenciadores, não sei o que, que era aquilo, aquilo não é o futebol brasileiro, longe disso, né? Isso daí eu acho que precisa ser banido, precisa se dar um ponto final nisso para que se possa pensar num reinício, num recomeço, né? E que se o Ancelotti ele continuar como antes da Copa começar, ele já tinha assinado um contrato que vai até 2030, né? Até depois da Copa de 2030, que pelo menos ele tem uma bagagem. Errou muito nesse jogo contra a Noruega, errou muito, né? Mas ele tem uma bagagem e me parece que aí há de se dar pelo menos um crédito ao histórico do Ancelotti, não ao que ele apresentou nesta Copa do Mundo, que ficou muito aquém, inclusive, do trabalho dele, da história dele. Por falar em história, né? Tem um grande amigo conhecidíssimo, chamado Héctor Salas, ele teve uma charge aí que circulou por meio mundo, em que enquanto astros como Mbappé, como Messi, como Kane, estão lá fazendo história, tem gente, né, vestindo de verde e amarelo, fazendo stories. É bem diferente. E ontem, ao voltar para assistir a um belíssimo espetáculo que foi México e Inglaterra, Inglaterra 3-2 em cima do México, eu vinha pensando, né, em que só faltava uma cereja de um bolo estragado, né, e essa cereja aconteceu. E cereja combina muito com nariz de palhaço. E nós não somos palhaços. Há um povo brasileiro que ama o futebol. Futebol que, entre as coisas menos importantes, é a mais importante, como diria um outro italiano, o Arrigo Sacchi. Um beijo para vocês, vamos continuar a ver a Copa. Afinal, não é uma Copa dos protagonistas, hein? Não é uma Copa dos protagonistas, é uma Copa do coletivo. Essa coisa de vender, que é Copa de protagonistas, isso aí é coisa de quem vende a ideia do individualismo. E a Copa está provando que o coletivo fala mais alto. Grande abraço para vocês.
São 8 horas e 20 minutos, 8 horas e 20. Vocês ouviram aí a opinião de Antônio Pastore, comentarista, cronista, jornalista esportivo. Ele começou a carreira aí em 1986 e já estava descrente dessa campanha da seleção brasileira. Inclusive, comentou isso no programa especial em que nós trouxemos ele aqui para os estúdios da Cardeal FM, dizendo que o Brasil não estava entre os favoritos, como ele acabou de reforçar, mas nem ele esperava, Carla Araújo, o que aconteceu aí. Depois de 36 anos, o Brasil perde nas oitavas de final.
O gol parecia que assim, estava encantado, né? Que estava fechado, travado. Tentaram de todas as formas, inclusive de pênalti, e não entrava. Era um negócio assim.
Estava bem complicado. E sobre Carlo Ancelotti, eu quero dar a minha modesta opinião. Eu respeito muito, né, a trajetória, a história dele, que ele fez no futebol europeu, mas não consigo me acostumar com a figura dele, com o estilo dele, como treinador da seleção brasileira, acho que a ele falta paixão, falta um pouco de sangue nos olhos, assim, que eu não via de maneira nenhuma. O máximo que ele fazia era se levantar e mascar chiclete. É, enquanto até o técnico da Noruega parecia mais técnico do Brasil do que o técnico do Brasil. Então, não sei se isso influencia, né? Quem sou eu para falar, mas me parece que falta ele um pouco mais de brasilidade nesse sentido. Bem, Marquinhos Santiago, vamos seguir com o noticiário aqui da Bahia.
A justiça manteve preso o policial militar João Marcelo Araújo Hermano, suspeito de matar a tiros a própria esposa, a também policial militar Cristiane de Oliveira, de 37 anos, aqui em Salvador. Durante a audiência de custódia realizada ontem, no domingo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A decisão leva em conta a gravidade do caso e permite que o investigado permaneça preso enquanto o inquérito continua. O crime aconteceu na última sexta-feira em Estela Mares. Segundo a investigação, Cristiane foi encontrada morta dentro de casa com marcas de disparos de arma de fogo. João Marcelo se apresentou à polícia horas depois e acabou preso em flagrante. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio, segue apurando as circunstâncias do crime. Com a conversão da prisão em preventivo, o policial permanece à disposição da justiça e o caso continua sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que aguarda a conclusão de laudos periciais e aí a oitiva de testemunhas para finalizar o inquérito.
Três advogados presos na Operação Sintonia de Gravata passam por audiência de custódia hoje. Ao todo, 10 advogados foram alvo da operação deflagrada pelo Ministério Público da Bahia e pelas forças de segurança. Segundo as investigações, eles usavam o atendimento jurídico para repassar ordens de integrantes do Comando Vermelho, Bonde do Maluco e Terceiro Comando Puro, burlando o isolamento imposto em unidades de segurança máxima. Além dos advogados, 12 detentos também tiveram novos mandados de prisão cumpridos. A operação cumpriu ainda mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Barreiras e Serrinha. A justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados em até 10 milhões de reais.
Sobre esse assunto, o Fantástico fez uma matéria exclusiva. Eles conseguiram acesso aos vídeos que mostrava a ação desses advogados em prisões, especialmente o de Serrinha, passando informações, levando bilhetes e fazendo toda a instrução do crime organizado. Parabéns aí à equipe. Certamente a Rede Bahia deve ter dado um apoio também nessa apuração. E muito bom. O trabalho do jornalismo é exatamente esse. Um homem procurado por tráfico de drogas foi preso na rodoviária de Salvador após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. O suspeito é Joilson dos Santos Sá, de 56 anos, que estava foragido desde 2023, quando a justiça decretou a prisão. Depois que o sistema emitiu o alerta, equipes da PM abordaram o suspeito, confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto. Joilson dos Santos foi conduzido à Polinter, onde a ordem judicial foi cumprida e a ocorrência registrada. A prisão reforça o uso do reconhecimento facial no combate à criminalidade na Bahia.
Voltando a falar de Copa do Mundo, a classificação da Noruega sobre o Brasil também chamou atenção por um feito histórico. Apesar de revelar grandes jogadores e viver uma das melhores gerações da sua história, a seleção norueguesa nunca conquistou uma Copa do Mundo. A vitória por 2-1 sobre o Brasil colocou o país nas quartas de final e igualou a melhor campanha dos noruegueses em mundiais. A Noruega disputou poucas edições da Copa do Mundo e nunca passou das oitavas de final até hoje, né, até 2026. Com a equipe liderada por Erling Haaland, os noruegueses voltam a sonhar com uma campanha inédita e seguem na disputa pelo primeiro título mundial da história do país.
Agora, a seleção europeia aguarda a definição do confronto das quartas de final. Como disse Antônio Pastore, não é uma Copa dos protagonistas, não é uma Copa dos favoritos, é uma Copa talvez inédita aí para um país desses que estão se preparando para o seu primeiro título mundial. São 8h27, para saber de mais notícias do interior do estado e para saber também dele sobre seu pitaco, sobre a derrota do Brasil para a Noruega, nós vamos falar com Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a terra do sol e a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastores, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo Expresso do Dia, pela Rádio Cardeal FM 106.1. Uma segunda-feira de ressaca para nós aqui em Jequié, é o que deve estar acontecendo para uma grande maioria de brasileiros espalhados por esse país continental. Com certeza, depois dessa derrota de ontem para a Noruega por 2-1, quando se esperava, eu mesmo estava bastante confiante, sendo cronista esportivo há mais de 46 anos, eu fiquei realmente na expectativa de que o Brasil iria passar para as quartas de finais. Mas, infelizmente, o nosso futebol não foi superior ao da Noruega, que estava há tanto tempo, né? Mais de 20 anos que não disputavam a Copa do Mundo. E o gigante foi o grande destaque da seleção dos Vikings. E aí, 2-0, por fim, um pênalti a favor do Brasil. O Brasil teve dois pênaltis, né? A favor, um foi perdido e o outro foi convertido por Neymar. Mas o futebol é assim. O futebol tem três resultados: a vitória, o empate e a derrota. Infelizmente, para nós do Brasil, a seleção brasileira volta mais cedo para fazer realmente uma reflexão. O treinador, um experiente treinador, um homem acostumado a ganhar títulos lá na Europa, principalmente lá na Espanha com o Real Madrid, mas primeira vez que treina uma seleção, ele diz que agora vamos começar um novo ciclo. Vamos ver se daqui a 4 anos, em 2003, em 2030, vamos ter uma seleção diferente, como se espera. Jogadores, nós sabemos que o Brasil tem, só precisa ser melhor dirigido. É assim que se espera, né, Carla e Matheus? E a gente aqui, Jequié ficou triste, soltou os fogos, queimaram os fogos todos após o 2-1, quando terminou a partida, foi um pipoco aqui em Jequié, o pessoal queimou os fogos que estavam preparados para a comemoração da classificação do Brasil, mas isso não veio acontecer. Final de semana sangrento em Jequié, com 2 mortes, uma no sábado à tarde, por volta das 17 horas, e outra no domingo, por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada, na manhã de ontem, domingo. 2 mortes, e agora a estatística aqui da Agência AM de Notícias Limitada chega a 36 mortes no município de Jequié do dia 1º de janeiro até a data de ontem, 5 de julho de 2026. São as informações que nós temos aqui direto de Jequié. Segue vocês com o Expresso do Dia.
Agora são 8h30, muito obrigada, Ari Moura, é isso mesmo, uma segunda-feira difícil para a maioria dos brasileiros, mas vida que segue, e pior do que o Brasil voltar, né, tão cedo aí da Copa, é essa informação da violência em Jequié de permanecer. Isso é que precisa ser mudado, né? A Copa do Mundo pode ser quem joga melhor naquele dia, quem está melhor, quem mentalmente está melhor, fisicamente está melhor, a sorte ajuda também, mas assim, a violência precisa, é um desafio, né, que precisa, é de todos nós, inclusive, não só da segurança pública. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com o Expresso do Dia. Até já!
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, estes são alguns dos principais destaques desta segunda-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
A eliminação do Brasil na Copa foi a pior campanha da seleção desde 1990. Neymar anuncia despedida e Carlo Ancelotti tenta explicar a desclassificação. Justiça mantém preso o policial militar suspeito de matar a esposa, também policial, em Salvador. Farmácia é condenada a indenizar uma cliente que ficou dependente de medicamento controlado vendido sem receita. O novo tremor de terra assusta moradores de Minas Gerais. Donald Trump oferece ajuda a Vladimir Putin para tentar negociar o fim da guerra na Ucrânia. E sobe para mais de 3.300 o número de mortos oficiais dos terremotos na Venezuela. São 8 horas e 34, 8 horas e 34. É hora, Marquinhos Santiago, da gente voltar a falar do esporte.
Esportes.
Hoje, claro, o Raimundo Rui traz a sua análise, né, sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo. Já tivemos aqui um pouco de Antônio Pastore falando sobre a derrota, a desclassificação da seleção brasileira. Ari Moura, que também trabalhou, né, muito tempo com futebol, né, como cronista esportivo. E agora é hora da nossa equipe, a equipe do Grupo Excelsior de Comunicação. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia para a Carla Araújo, um abraço para o Matheus Pastore. É, não deu, né? Plena segunda-feira era um dia para a gente começar alegre, feliz, comemorando mais uma vitória brasileira rumo ao Hexa 2026. Mas o sonho acabou. O sonho acabou e o Brasil foi derrotado pelo Haaland. O gigante norueguês, o viking norueguês, destruiu o Brasil. Pegou duas bolas e meteu as duas para o gol. E aí, o Brasil foi eliminado pela Noruega. O Brasil fez uma péssima partida. Foi dominado o tempo todo. O Brasil entrou no esquema tático da equipe norueguesa, que esperava o Brasil para depois explorar os contra-ataques, porque sabe que o sistema de meio de campo do Brasil é muito fraco. Não tinha criatividade nenhuma. Os seus laterais também não eram criativos e principalmente o lateral direito, Danilo, errava demais. Aí vieram as substituições. O Ancelotti trocou, colocou ali o Endrick como centroavante, tirou o Matheus, entrou também do lado, saiu o jogador Raylan, né? E para a entrada de Neymar, mas isso mudou pouco, porque ao invés dele colocar o jogador Luiz Henrique lá pelo setor direito, ele não fez isso. Ele tirou o Endrick, que estava muito bem, inclusive perdeu um gol praticamente feito assim que entrou, mas ele chutou muitas bolas e gols e terminou indo para o lado direito e aí não produziu absolutamente nada. O Brasil ficou inerte. Uma situação muito complicada para a seleção brasileira. Foi o pior resultado em vários anos de Copa que o Brasil teve ao ser eliminado pela Noruega. Uma pena. Uma pena porque o Brasil esperava muito mais e o time do Brasil é melhor do que o time norueguês. Mas os erros de escalação e os erros de mudanças e a falta de energia, a falta de sincronia, a falta de brasilidade dos jogadores brasileiros que pareciam estar caminhando em campo, terminaram por decretar a derrota brasileira. Bom, isso até acho que o Brasil escapou, porque no segundo jogo a Inglaterra sofreu debaixo de uma altitude para derrotar a equipe do México pelo placar de 3-2. Foi um jogo épico. O México foi para cima. O México saiu perdendo, empatou. Aí a Inglaterra ampliou. O México conseguiu dominar. E os minutos finais só dava México. Mas a Inglaterra, mesmo com um homem a menos, segurou a equipe mexicana. Mas foi um jogão e o México está de fato de parabéns pela campanha que fez e pela forma que atuou diante da forte equipe da Inglaterra. Imagina se o Brasil pega uma dessas equipes. Ia ser goleado. Ia ser goleado. Então saiu na hora certa. Porque se joga o futebol que jogou contra a Noruega, ao passar de fase, pega México ou a Inglaterra, o Brasil estaria em maus lençóis. Então é isso aí, torcedor, não deu. Agora é esperar mais 4 anos. Ah, o Ancelotti fica, hein? Até 2030 ele continua como treinador brasileiro. Para finalizar, o Bahia fez um amistoso no sábado lá na Arena Fonte Nova contra o Montevideo City Torque e venceu a partida por 4-1. O interessante que os reservas do Bahia só fizeram um gol. Mas, aliás, os titulares, os reservas, fizeram 3 e foram muito melhores do que os jogadores titulares. Bahia se prepara agora para a competição do Brasileirão. O Vitória continua contratando. Mas eu conto tudo para você logo mais às 18h05 no programa Excélsio Planeta na Bola. Equipe Excélsio de Olho na Bola, comando de Walter Queiroz. Que pena, hein, Brasil?
A hora certa são 8h39. 8h39. Não deu. E você ouviu aí já a opinião de 3 especialistas, hein? 3 especialistas, Antônio Pastore, Ari Moura e Raimundo Rui, dando aí suas análises sobre a derrota do Brasil ontem para a Noruega por 2-1. Lembrando que Raimundo Rui está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excélsio da Bahia 106.7, com um programa todo dedicado às análises da Copa do Mundo.
Uma coisa me chamou a atenção de que Raimundo Rui falou, de que foi melhor em certa parte, né, a gente sair, porque se a gente pega uma seleção melhor do que a Noruega, o vexame seria pior. Então, a gente foi até poupado.
Foi poupado de outro 7-1.
Sei lá, de ser goleado. De uma coisa horrorosa. Coisa assim, né? Vergonhosa, né? Que a gente hoje está triste. Mas não
se pode dizer também que o Brasil não tentou, né? Tentou bastante. Tentou, não entrava, não conseguia chegar. O goleiro da Noruega também trabalhou bastante. Então, assim, o nosso goleiro Alisson também trabalhou, né, assim, só que a coisa tava travada, a coisa tava ali amarrada, né?
E aí agora eu me remeto ao comentário de Antônio Pastore. O problema é coletivo, você vê que Haaland é a grande estrela, mas ele, no meio do jogo, ele estava ali.
E ele só apareceu no final. No gol, né? No final, quando ele, de fato, resolveu a coisa.
Exato.
Mas, realmente, e Vini Júnior pediu a bola algumas vezes, né, durante aí. Eu acho que as pessoas estavam tentando fazer o seu, né, pelo menos a sua atuação. O rapaz que perdeu o pênalti, Bruno, eu fico com pena dele, porque ele vai levar isso aí, né, pelo menos até ele voltar a ser convocado para uma nova Copa do Mundo e conseguir se redimir, porque é só assim que vai conseguir. Não tem assim um outro jogo, né, para conseguir fazer isso. Mas não podemos também colocar a culpa nele, porque, como você falou, é um problema coletivo.
Vini Júnior disse que o técnico deixa tudo isso definido antes, né? Caso aconteça um pênalti, quem vai bater? Que ele não se furtou a bater o pênalti. E é o que a situação daquela poderia ter acontecido com qualquer um deles. Eu acho que quanto mais experiente, como o Neymar, como o Vini Júnior, que estão muito acostumados a essa pressão, né? Que é uma pressão, né? É um Brasil inteiro nas tuas costas esperando que você converta o gol. E aí você vê a diferença quando o Neymar foi bater, né?
E Neymar
provocou, o goleiro provocou ele.
Neymar, quando ele fez ali aquele, noto uma palavra que o Antônio Pastore gosta, mise-en-scène. Quando ele fez aquele mise-en-scène ali, ele meio que tirou um pouco do nosso, do que estava guardado dentro de nós todos, né?
Desestabilizou.
Porque ele falou assim, escolha aí qual é o canto que você quer que eu bata e tal. E aí ele falou, na trava, ele falou comigo, não sei o quê. Então, um pouco, o Brasil não é um time comportado, né? Não é, porque senão não é a seleção brasileira, é de qualquer outro país, não é daqui. Né? É assim, futebol brasileiro é assim, faz parte. Enfim, vamos seguir aqui com algumas notícias, só para que a gente não fique só no futebol, né? Porque aqui está aparecendo a Celso Poleta da bola. Bora voltar aqui à realidade. Um idoso de 67 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como José Carlos dos Santos, que estava em frente à própria casa quando foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as investigações, o disparo ocorreu depois de um confronto entre homens armados em uma via pública, no meio da rua. José Carlos não tinha qualquer envolvimento com a ocorrência e acabou sendo atingido enquanto estava no local. A polícia realiza a perícia e iniciou as diligências para identificar os autores dos disparos.
Agora, uma boa notícia, né? Porque a gente está precisando. Quem está procurando oportunidade de trabalho deve ficar atento. O Atacarejo realiza hoje um mutirão de vagas para a contratação de funcionários da unidade de Lauro de Freitas. O atendimento já está acontecendo, de 8 da manhã às 5 da tarde, com distribuição de 100 senhas e é por ordem de chegada. As oportunidades são para cargos de operador de loja, operador de perecíveis e ajudante de depósito. Podem participar moradores dos bairros de Itinga, Portão, Cagi, Caixa d'Água, Vida Nova. Os candidatos precisam ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, apresentar currículo impresso, documento de identificação e caneta. Caneta? Pessoas com deficiência também podem participar, desde que apresentem um laudo médico, né, que identifique. Além do mutirão, uma rede informou que mantém vagas abertas em diversas cidades baianas por meio do cadastro no site oficial da empresa.
Olha, o que eu mais acho que o Atacarejo deve ter é caneta, né? Deve ter bastante caneta. Eu não entendi aí a exigência da caneta. Essa, para mim, é nova. E mais uma boa notícia para quem está procurando aí vagas para entrar no mercado de trabalho. A indústria de panificação Dulce Natura, das Obras Sociais Irmã Dulce, está com 29 vagas temporárias abertas para atuação na fábrica em Simões Filho e nas lojas da rede em Salvador. As oportunidades são para ajudante de padeiro, embalador, ajudante de motorista, atendente comercial, tanto para loja física quanto para televendas e promotor de vendas. Os interessados podem participar da seleção de duas formas: pelo portal de recrutamento das obras sociais Irmã Dulce ou enviando o currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br. recrutamento@irmadulce.org.br, informando aí no e-mail o assunto, informando no assunto do e-mail, né, a vaga desejada. As contratações são temporárias e fazem parte do esforço na produção dos panetones Santa Dulce para o período de fim de ano. A expectativa da instituição é ampliar a equipe para atender ao aumento da demanda nos próximos meses. São 8h47, vamos Marquinhos Santiago ao giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Daiane Rodrigues do Carmo, de 39 anos, foi encontrada depois de passar 3 dias desaparecida em Minas Gerais. Ela deu entrada em um hospital de Belo Horizonte na noite de sábado após ser socorrida pelo SAMU. A polícia confirmou, a localização dela, mas não informou as circunstâncias que ela foi encontrada. O desaparecimento havia sido registrado na última quinta-feira, depois que familiares perderam contato com ela em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Durante as buscas, familiares informaram a polícia que encontraram mensagens de cobrança de supostos agiotas e cartas de despedida deixadas por Daiane. A Polícia Civil segue apurando o caso e não divulgou a causa da internação, nem se houve qualquer crime relacionado ao desaparecimento dela.
Uma cliente será indenizada em R$15 mil depois de desenvolver dependência de um medicamento de uso controlado vendido sem a apresentação de receita médica. A decisão é da Justiça de Santa Catarina, que reconheceu a responsabilidade da farmácia por descumpri-la a legislação ao comercializar o remédio de forma irregular, né, sem a apresentação da receita. Segundo o processo, a mulher comprou o medicamento diversas vezes sem qualquer exigência da receita obrigatória. Com o uso contínuo, ela desenvolveu dependência química e precisou passar por tratamento. Para a justiça, a venda repetida do remédio sem controle contribuiu diretamente para o agravamento do quadro de saúde da cliente. Mais do que justo. Realmente, de fato, a farmácia tem responsabilidade, afinal, todo mundo sabe que alguns remédios só podem ser comprados com receita, e se eles venderam sem a apresentação da receita, eles contribuíram, de fato, e muito praticamente, diretamente, no desenvolvimento dessa dependência dessa cliente.
Moradores de Planura, no Triângulo Mineiro, voltaram a sentir um tremor de terra pela segunda vez em menos de uma semana. O novo abalo sísmico teve magnitude 2.4 na escala Richter e foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira na última sexta-feira. 2 dias antes, a mesma região já havia registrado um tremor. Os dados foram encaminhados ao Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, que vai analisar a sequência dos abalos e verificar se existe algum risco de novos tremores ou danos estruturais. Especialistas lembram que tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil, principalmente em Minas Gerais, estado que concentra o maior número de registros desse tipo de ocorrência no país. Na maioria dos casos, os abalos são leves e não representam risco para a população.
A morte de uma atleta amadora durante uma prova de corrida causou comoção entre corredores e organizadores de eventos esportivos no Nordeste. Maria Nathalie Alves de Souza, de 40 anos, passou mal enquanto participava da segunda corrida rústica de São José de Piranhas, no sertão da Paraíba. Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para o hospital da cidade, mas acabou não resistindo. Nathalie era empresária do ramo da beleza, estudante universitária e participava regularmente de corridas de rua em diversas cidades da região. As informações iniciais apontam que a corredora sofreu um infarto durante a prova. A organização do evento informou que havia equipe de atendimento no percurso e prestou assistência imediata à atleta. O caso reacendeu, né, o debate sobre os cuidados médicos e a prevenção de problemas cardiovasculares em competições esportivas e reacende também o alerta de que não é todo mundo, gente, que pode sair aí correndo, fazendo corridas cada vez, inclusive, mais longas, né, mais demoradas, de 5, 10, 20 quilômetros, tá na moda, né, é ótimo para a saúde, mas você tem que saber se você tem aí condições físicas, imunológicas, se o coração tá bem, né, se tá tudo certo, se sua parte respiratória, né, você tem que se preparar, você tem que estar fazendo exercício físico, não é só comprar um tênis e sair correndo, né?
Isso, e ver que ela tinha 40 anos, era uma mulher jovem, não era sedentária, estava acostumada a fazer corridas, ou seja, mesmo para quem já corre, precisa mesmo ter esse acompanhamento, né, da saúde.
Claro, como... porque é um esforço, né?
É um esporte forte, né? Exige muito.
Tá ali debaixo de sol, de chuva, subindo, descendo ladeira, né? Então, são 8h52, vamos ao que está aqui pelo mundo, Marquinhos.
Giro Internacional.
Subiu para 3.342 o número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela. O novo balanço foi divulgado pelo governo venezuelano e também aponta mais de 16.700 feridos. As equipes de resgate continuam trabalhando nas áreas mais afetadas, principalmente no estado de La Guaira, onde houve o maior número de desabamentos. Durante um pronunciamento, a presidente interina, Delcy Rodrigues, afirmou que o país não enfrenta risco de uma convulsão social, apesar das críticas de moradores sobre respostas das autoridades à tragédia. Ela disse que o governo mantém as operações de resgate e assistência a vítimas e voltou a defender a atuação das equipes mobilizadas desde os primeiros momentos após os tremores. Os terremotos ocorreram no dia 24 de junho e provocaram uma das maiores tragédias da história recente da Venezuela.
Um tiroteio durante as comemorações do feriado de 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos, deixou 8 pessoas feridas em Nova York. O ataque aconteceu durante um churrasco em família, no Brooklyn. Entre as vítimas estão 4 crianças de 6, 7, 12 e 14 anos, além de 4 adultos. Uma mulher de 21 anos foi baleada no peito e permanece em estado grave. As demais vítimas não correm risco de morte. De acordo com a polícia norte-americana, um homem vestido de preto e usando uma máscara se aproximou do local, disparou várias vezes contra as pessoas que participavam da confraternização e fugiu a pé. A arma utilizada do crime foi encontrada pelos investigadores, mas até o momento ninguém havia sido preso. O caso foi o mais grave entre uma série de episódios de violência registrados em Nova York durante o fim de semana do feriado da independência estadunidense. A polícia investiga se o ataque tem ligação com outros crimes ocorridos na mesma região nos últimos dias. Que pena, né? Mais um caso, né, de violência aí com arma de fogo nos Estados Unidos, que é um país que tem na Constituição, né, garantido o direito aí às pessoas de portar e usar arma de fogo para se defender, mas infelizmente o que nós vemos são esse tipo de coisa. Você vê uma família reunida em um churrasco para comemorar o dia da independência do país e acaba aí com 8 pessoas feridas, 4 crianças, uma mulher em estado grave, lamentável.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está disposto a ajudar nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Os dois conversaram por telefone por 90 minutos em uma ligação realizada às vésperas da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, marcada para esta semana na Turquia. De acordo com o Kremlin, Trump reiterou o interesse em buscar uma solução rápida para o conflito. Putin, por sua vez, voltou a defender uma saída política e diplomática, mas manteve as exigências apresentadas por Moscou para um eventual acordo de paz. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também conversou com Trump e disse que os dois pretendem discutir novos caminhos para as negociações durante a reunião da OTAN. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 4 anos. Nossa, 4 anos.
Nossa, eu me lembro quando começou, rápido, né? Eu estava trabalhando na Band e a gente pensava que ia ser uma coisa rápida, né? Que ia ser um ataque, que ia ser resolvido, que não ia ser uma guerra, como de fato se estabeleceu. Né?
Imagine a rotina dessas pessoas que vivem nesses dois países. Lógico que a Ucrânia, até pelo tamanho, né, sofre muito mais, e essa população, assim, muito mais do que os russos.